Viva está com o Hora da Verdade. A nossa convidada é Alexandra Leitão, é líder parlamentar do Partido Socialista, é também membro do Secretariado Nacional de Pedro Nuno Santos, faz por isso parte do núcleo duro da direção do líder socialista. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Maria Lopes. Bem-vinda. Foi secretária de Estado, foi ministra da Administração Pública, traz daí uma certa fama de ser uma negociadora e de ser dura. Vai ser uma força de bloqueio nas negociações com a AD no Parlamento?
Olá, boa tarde. Cumprimento ambas. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Não. Eu tinha, acho eu, que como secretária de Estado, como ministra também, tinha fama de ser dura, mas fiquei sempre com ótimas recordações dos sindicatos, designadamente sindicatos com quem trabalhei. Não serei força de bloqueio, porque nós não seremos força de bloqueio. Aliás, se me permitem, até rejeitando um pouco essa dicotomia entre... Enfim, que o primeiro-ministro nos tentou colar no seu discurso de posse entre fazer a oposição responsável ou ser força de bloqueio. Eu rejeito um bocado essa dicotomia. Vamos fazer oposição. Obviamente uma oposição forte, uma oposição assertiva, também colaborante quando tiver que ser, como já se verificou no episódio do Presidente da Assembleia da República, mas a fazer o nosso papel e defender o nosso programa. E isso não pode ser considerado força de bloqueio.
Dois ex-ministros das Finanças vieram dizer que é possível valorizar as carreiras como as dos polícias, por exemplo, com o suplemento, sem um retificativo. Enfim, são ex-ministros das Finanças do PS, por isso isso tem obviamente um peso político. Isso não fragiliza, ou ter estas opiniões de pessoas com tanto peso político, não fragiliza a posição do líder do PS ao insistir neste orçamento retificativo?
O que sempre dissemos, aliás, resulta claramente da carta que o secretário-geral do PS enviou ao primeiro-ministro, é: se for necessário, estamos cá para viabilizar. Automaticamente quer dizer que, se não for necessário, veremos. Mas, na verdade, o meu ponto com o orçamento retificativo, o orçamento é mais o seguinte: eu não sei se há, a expressão sei que é muito errada do ponto de vista de finanças públicas, mas eu vou utilizá-la num sentido não rigoroso, eu não sei se há folga ou não suficiente para fazer isto. Agora, há, é seguramente, uma previsão, o orçamento é uma autorização para cobrar receitas e uma previsão de despesa. E, portanto, ou isto cabe nos limites máximos autorizados. Não é só saber se há dinheiro, essas rubricas que estão autorizadas, cabe nas rubricas autorizadas. Porque se não couber nas rubricas autorizadas, tem que haver nova credencial parlamentar. Mas repito, eu não queria avançar muito nisto, porque desde logo não sou especialista em finanças públicas, mas acho que a questão não deve ser colocada só, e não estou a dizer que os ministros que falaram, que as pessoas que falaram colocam só, mas não é só um problema de saber se há folga ou não. É também um problema de perceber até onde é que vai a autorização da credencial parlamentar. Mas isso é uma análise que imagino que o Governo esteja a fazer, que nós estamos a fazer, e reitero, o que nós dizemos quanto ao orçamento retificativo é se for necessário. Mas eu também acrescento uma outra coisa, que é a seguinte: se, ou porque o Governo não avança já este ano, coisa que me parece bastante possível, face ao recuo que assistimos, ou porque entenda que pode fazê-lo sem orçamento retificativo e nós façamos a mesma análise. Na verdade, se no orçamento de Estado para 2025 estiverem lá várias medidas com as quais concordamos, misturadas com várias medidas com as quais discordamos, não vale a pena estar a meter tudo no mesmo pacote para depois, de certa forma, criar uma situação de chantagem com o Partido Socialista. Para aprovar umas, tem que aprovar todas. Eu diria que se essa for a opção do Governo, provavelmente é um sinal de que, de facto, não pretende a abertura e o diálogo que tanto reitera e que já começámos a ver que é mais palavras do que vontade, por várias razões, designadamente até as que vimos agora no debate do programa de Governo. Portanto, eu também deixava esta nota. Quando há vontade de fazer as coisas, não se colocam as questões num pacote para depois colocar entre a espada e a parede o principal partido da oposição. Não estou a dizer o que é que faríamos, estou só a deixar esta nota.
Há uma semana, o líder parlamentar do PSD, o Soares, aí nessa mesma cadeira e neste mesmo programa, dizia-se convicto que o PS acabará mesmo por viabilizar o orçamento do Estado, a proposta de orçamento do Estado de 2025. O que é que tem para dizer ao líder parlamentar de Hugo Soares?
Pronto, eu gostava de dizer, gostava de lhe perguntar onde é que ele firma tal convicção, porque não ouvi tudo e, portanto, onde é que ele firma tal convicção. Nós sobre isso dizemos o seguinte: o programa, o orçamento
que o PS vai ser convencido.
Muito bem.
Convencer todos.
Sim, senhora. É sempre bom que alguém ache que nos consegue convencer. Mas isso acho pouco fundamentado. Isto é razoavelmente simples de colocar, eventualmente mais difícil de resolver. O Orçamento de Estado não é um projeto de lei sobre uma medida concreta. O Orçamento de Estado é uma expressão financeira de um programa, a expressão financeira anual de um programa, e, portanto, tem ali uma visão compreensiva de uma estratégia, de decidir, um governo decidir onde põe o dinheiro e onde tira o dinheiro é do mais básico que há, do mais básico no sentido bom, quer dizer, é do mais... É uma definição de políticas públicas que está na gênese de visões estratégicas diferentes para o país. E, portanto, é nessa medida que o PS tem sempre dito, o Estado-Geral tem sempre dito, e eu vou aqui repetir, é praticamente impossível. Porque, na verdade, estaríamos a viabilizar uma visão estratégica diferente
mas
da
é
nossa.
Mas é esse praticamente que o PSD ou a AD notam que há ali uma margem para conseguir negociar e convencer o PS a viabilizar o documento?
Eu não me querendo refugiar, reiterarei. É praticamente impossível por esta explicação, enfim, que tem a ver com esta visão global que eu dei. Mas também há uma coisa que queria acrescentar, que é, bom, para o que vimos nestas duas semanas que levamos, entre tomada de posse e programa de governo, eu diria que por este andar vejo a coisa cada vez mais difícil, porque na verdade se a ideia de diálogo é sabermos pelo programa de governo quais são medidas que avulsamente e um bocadinho até aleatoriamente escolhem podem lá pôr, se depois o entendimento que têm sobre o programa de governo é que ou viabilizam, se viabilizarem, nós supomos que é para sempre, coisas deste género, eu diria que pelo andar da carruagem não estão a tornar a coisa mais fácil.
E como é que responde aos seus camaradas de partido, como José Luís Carneiro, que tem pedido insistentemente para que não se feche completamente a porta ao diálogo?
Desde logo, respondo-lhe com aquela chapa 5, somos um partido plural e somos mesmo, e somos mesmo. A chapa 6 é que é isso, praticamente impossível é não fechar totalmente, mas é fechar quase totalmente. Agora a bola também não pode estar só do lado do Partido Socialista. Aquilo que eu tenho sentido muito nos últimos tempos, e muito não só na esfera política, mas até também na esfera, vá, da bolha mediática, na esfera de quem comenta, é um bocadinho aquela ideia de, bom, agora a bola está do lado do Partido Socialista, o Partido Socialista é que tem de decidir a tal coisa, se é oposição ou se é bloqueio, se é responsável enquanto partido fundador da democracia ou o que é. Bom, eu diria que que a questão aí está mal colocada. Quem governa e que forma governo tem a obrigação de dizer qual é a sua solução para a estabilidade. Portanto, a bola está, antes de mais, do lado do governo. E depois vamos ver os sinais que esse governo dá, ao encontro do que é que vem, o que é que inclui, o que é que quer ouvir e o que é que quer negociar. Repito, atendendo ao que temos até hoje, não vejo sinais nesse sentido. E creio que há uma coisa que eu tenho a certeza, os meus camaradas de partido que defendem, se calhar, uma maior abertura à negociação, tenho a certeza que também com o que têm visto nos últimos semana, provavelmente, se calhar hoje, se perguntados, já responderiam de outra forma.
Ainda sobre o diálogo, a dada altura, o Partido Socialista e a AD, ou o PSD, vão mesmo ter de discutir sobre alguns temas em que é preciso mesmo escolher, por exemplo, o sucessor ou a sucessora da Procuradora-Geral da República. Vai coincidir também com a altura da discussão do Orçamento do Estado. Vão conseguir negociar uma coisa e vai ser possível dialogar sobre o Orçamento do Estado e escolher?
Tem de ser possível. Sim. Há matérias de natureza institucional, matérias de soberania, designadamente de relações internacionais, etc., com as quais sempre foi possível aos dois maiores partidos, e a todos os partidos, mas agora referendo os dois maiores partidos, sempre foi possível chegar a acordo. Mesmo quando o PS tinha a maioria, essas conversas, creio eu, havia essas conversas com o maior partido da oposição. Portanto, é tal como a questão do Presidente da Assembleia da República. O que é institucional e não programático, nós trataremos como institucional, trataremos como matéria de soberania e portanto, não vejo que haja dificuldades, francamente.
E tentar fazer não coincidir essa discussão com o Orçamento do Estado, em termos até de calendário,
certo,
por exemplo.
Eu creio que a substituição da Senhora Procuradora-Geral da República cai ali em
setembro-outubro,
portanto, enfim, é o que é, não sei como é que isso depois será gerido, mas se tiver é que ser gerido, faz-se muito bem a separação entre as duas dimensões, como, repito, já se fez a propósito do par.
E o PS tenciona, por exemplo, relançar a revisão constitucional? Tendo em conta que já tinham chegado a uma série de entendimentos com o PSD.
O contexto é muito diferente em vários aspectos e, portanto, acho que é prematuro nesta fase, não é prematuro nesta fase eu estar a responder sobre isso, não é? É bastante prematuro nesta fase, não quer dizer que não houvesse atualizações que nós tínhamos proposto e outras coisas que o PSD também na altura tinha proposto que pudessem naturalmente melhorar, mas sempre dissemos também que a Constituição de 76, eu até escrevi na altura um artigo sobre isso. A Constituição de 76 é uma Constituição que serve perfeitamente os propósitos do Estado Social, do Estado de Direito Democrático que nós somos, e portanto nessa medida não é algo que nos pareça urgente ou premente.
Porquê? Porquê que não é urgente neste momento?
Porque na verdade...
Porque havia muitas alterações propostas pelo Partido Socialista.
Havia propostas na matéria de direitos fundamentais, certo. Relembro, por exemplo, atualizar aspectos relativamente ao artigo 35 da informática, que rapidamente se desatualiza. Havia alguns aspectos que tinham a ver com aprendizagens da Covid, etc. Mas na verdade havia duas outras situações. Havia também uma questão com a meta dados, mas na verdade esses eram os três pontos que estavam muito bem identificados. Na altura nós dissemos isso, aliás, várias vezes, e depois a caminho disso vieram outras propostas de outros partidos com os quais nós até já não acompanhávamos.
Mas em relação aos metadados seria preciso resolver alguma coisa?
Bom, nós neste momento temos uma lei aprovada, não é? E é uma matéria que virá com certeza outra vez a ter que ser resolvida, mas é também uma daquelas matérias em que eu admito, estamos a pôr um bocadinho a coisa à frente, mas é uma daquelas matérias, estamos no início da legislatura e estamos a instalar, certo. Mas é daquelas matérias que eu acho que também poderá tentar-se algum consenso ao nível infraconstitucional, para se for preciso resolver com o PSD, pelo menos isso foi possível na legislatura anterior.
Acredita que pode aqui haver uma abertura para...
Isso foi possível na legislatura anterior, portanto, independentemente da correlação de forças, é daquelas matérias não é de soberania, mas institucional, que creio eu será possível, mas como digo, ainda estamos muito... Não tem sido um assunto, ainda não falámos.
O facto de o Chega, neste momento, ter outro peso no Parlamento... Também é fonte dessa, é a origem desse ceticismo em arrancar com uma nova revisão constitucional?
Não especificamente. Reparem que para rever a Constituição são precisos 2/3 e isso a AD com o Chega e com a IL não tem. Portanto, não é tanto por isso. É mesmo porque estamos num momento diferente, com uma correlação de forças diferente, com um conjunto de prioridades identificadas. Reparem, nós temos um programa eleitoral em que também não identificámos isso como prioridade. Portanto, vamos ver, não estou a pôr totalmente de lado, mas neste momento não vamos avançar já com isso.
Morte medicamente assistida também não estava no programa eleitoral. Não é explicação para tudo.
Não, mas... claro, há coisas que... Pronto, mas sobre isso eu gostaria de ver a regulamentação avançar.
Sim, mas nisso o governo do Partido Socialista também tem algumas...
Por circunstâncias várias não avançou a regulamentação e acho que, enfim, se me permitem... Acho que, na verdade, foi pena que não tivesse avançado a regulamentação.
E agora poderá ficar pelo caminho?
Espero que não. Espero que não.
Estamos à conversa com Alexandra Leitão, líder parlamentar do PS. Sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito ao designado caso das gêmeas brasileiras, o Partido Socialista vai indicar deputados para esta CPI?
Eu creio que o Chega já utilizou o protestativo, naturalmente, e portanto irá realizar-se a CPI, e naturalmente que realizando...
Mas a contragosto, quer do PSD, quer do PS...
Enfim, também aqui acho que há outras prioridades, francamente acho que há outras prioridades, até em termos de comissões parlamentares de inquérito, haverá outros temas provavelmente mais importantes.
Mas quais, já agora?
Bem, o PCP entrou com um sobre a ANA e que nos parece que pode fazer bastante sentido, também não querendo antecipar nenhum sentido de voto. Mas isto para dizer que sim, que havendo uma CPI a funcionar, independentemente de nós não termos, de ter sido putestativa e, portanto, não termos tido uma participação ativa na sua viabilização ou inviabilização, devemos naturalmente ter intervenção nela.
O líder parlamentar do PSD diz que só vê contradições neste caso nas explicações dadas pelo antigo secretário de Estado do PS. O PS também vê essas contradições ou só essas contradições?
Eu não sei exatamente o que disse o Hugo Soares, mas vamos aguardar para ver o que é que resulta da Comissão Parlamentar de Inquérito também nessa matéria. Vamos aguardar para ver. Não vou pôr também antecipar. Para já o que sabemos é o que foi mais ou menos público relativamente às intervenções dos vários intervenientes neste processo. E, portanto, vamos aguardar para ver o que é que prova e que se produz em sede da Comissão.
Sim, e admito que o Presidente da República possa ser chamado a responder por escrito. Ele não, enfim, não é obrigado, não é? Portanto, se ele não quiser de facto responder, qual é que é a percepção qual é a percepção pública que pode daí sair? Ou qual é a sua percepção que pode daí sair?
Mais uma vez, acho que temos que aguardar para ver. É uma matéria muito sensível, obviamente, porque envolve o Sr. Presidente da República, quando eu digo envolve, não estou com isto a tomar posição sobre a natureza desse, envolve aparentemente o nome, pronto, sem com isto estar a dizer que ele está de facto envolvido, para não às vezes não haver aqui uma ilação que eu não queria que fosse tirada, porque não é o sentido da minha afirmação, e vamos aguardar para ver o que é produzido e como é que as coisas correm. São sempre as comissões parlamentares de inquérito, são sempre momentos...
O Chega pode cometer essa bravata, vá, de obrigar, de provocar uma reação do Presidente da República. Aí o que é que o Partido Socialista faz?
Vamos ver em que moldes é que vem, vamos ver em que momento é que vem, vamos ver com que fundamentos é que vem, mas à partida diria que temos que analisar. É uma questão sensível e acho que deve ser vista com... Mas também queria dizer isto. Deve ser vista com responsabilidade institucional, deve ser vista com... sem bravata, deve ser vista de uma forma que contribua para criar confiança da população, do povo português, dos cidadãos nas instituições, e não para lhes retirar confiança. Aquilo que às vezes, francamente, parece é que o Chega está, sobretudo, empenhado em minar a credibilidade e a confiança dos políticos em geral.
Também
desde logo esquecendo-se dos políticos em geral, desde logo esquecendo-se que também é o que são, mas porque lhes serve um determinado propósito, não é? Uhum. Que é o deles, é um contexto em que crescem, mas é um contexto também que é muito mau para a democracia e que cria um conjunto de percepções. Num caso têm base factual, noutros casos não têm. Eu não estou a falar sobre o caso concreto, como é óbvio, e portanto nós contribuiremos para a descoberta da verdade, digamos assim, sempre com sentido institucional, sem populismos, sem aquela coisa de são todos iguais, e portanto acho que aí tem que ser com, e espero que também da parte do PSD a mesma atitude, claro.
António Costa tinha uma relação privilegiada com o Presidente da República, com Marcelo Rebelo de Sousa, antes de Marcelo Rebelo de Sousa ser Presidente da República. Há umas semanas o antigo dirigente do PS, Agêncio Simões, dizia que neste novo PS não havia ninguém com relações tão próximas com o Presidente da República. Aquilo que lhe pergunto é se as relações do PS com o Presidente da República são puramente institucionais.
Não li o que escreveu o Agêncio Simões. Não sei como responder a isso, francamente, porque acho que também...
Está o PS mais longe de Belém neste momento?
Quer dizer, vamos lá ver. O Partido Socialista, enquanto maior partido da oposição, tem uma relação institucional e cordial com o Sr. Presidente da República, como deve ser, como deve haver. Eu não acho que seja muito útil, francamente, sem querer criticar ninguém, mas não acho que seja muito útil trazer essa questão do plano pessoal para relações que são, antes de mais, relações institucionais. E, portanto, não vou cair nessa lógica. Não sei que relação pessoal havia entre o Sr. Presidente da República e o ex-primeiro-ministro António Costa.
E não sei dessas relações institucionais.
Acho que é pouco útil, francamente, essa...
Sim. E no seio dessas relações institucionais, e sabendo nós da dificuldade para aprovar um orçamento para o próximo ano, admite que antevê pressões do Presidente da República para que o PS viabilize um orçamento para uma estabilidade governativa?
Não vou fazer nem essa previsão, nem essa antevisão. Percebo que o Sr. Presidente da República se preocupe com a governabilidade e com a estabilidade, mas sei que o fará no quadro dos limites das suas competências constitucionais,
e, portanto,
a sua magistratura de influência e as suas competências constitucionais. Não creio que tenha certeza que não passarão daí, não, enfim, não prevejo isso.
Bom, e se o Presidente da República de facto fizer essa pressão, provavelmente não tão em público, mas de bastidores, para que o Partido Socialista, se, de alguma forma, se entenda com a AD para viabilizar o orçamento do Estado. O que é que o PS diz ao Presidente da República?
Eu não sei o que é que o PS diz. Não, eu não vou dizer o que é que o PS dirá se acontecer uma coisa que eu não prevejo sequer que vá acontecer. Portanto, não antevejo como um cenário possível. O PS também não é pressionável.
Passadas duas semanas da posse do governo, tivemos estas buscas da Polícia Judiciária à Câmara de Cascais. Como dirigente do Partido Socialista, como é que interpreta esta ligação que foi feita ao ministro Miguel Pinto Luz e à construção da fábrica de máscaras? É preciso algum cuidado ou alguma posição que se possa ter? Porque ainda não ouvimos no Partido Socialista uma posição sobre, sobre esta questão, não é?
Bom,
há alguma cautela neste momento sobre...
Não sei exatamente em que sentido coloca a questão cautela. Cautela do ponto de vista de comentar em tempo real, porque seria isso, em tempo real, uma questão que tem a ver com o processo judicial, tanto quanto sabemos, não sabemos bem em que fase, nem... acho que sim, que essa cautela há, e ainda bem que há, e tem que haver. Enfim, nós temos tido nos últimos anos, largos meses, um conjunto de episódios relacionados com a justiça e com a intervenção, enfim, a este nível, que nos faz, que faz com que a precaução e o cuidado que se deve ter a lidar com estas coisas nos deve, devamos ser particularmente cautelosos. Neste momento sabemos o que é público, o PS também só sabe o que é público, como é óbvio, e neste momento acho que sim, que uma cautela relativamente a comentar esses aspectos é bem-vinda e é correta.
E em abstrato, se Miguel Pinto Luz ou um outro ministro qualquer, um outro governante qualquer, forem constituídos arguídos, qual é que é a possibilidade de se manterem em funções?
Bom, em termos constitucionais, a manutenção em funções não é prejudicada do ponto de vista, pela questão como arguído.
Essa era a posição, por exemplo, de António Costa.
Do ponto de vista,
não é?
Jurídico-constitucional, uhum. Não prejudica, e não é nesses termos que a Constituição trata a questão. E do ponto de vista político, eu também devo dizer o seguinte: não devemos ter uma posição em abstrato fechada quanto à questão da constituição de arguído. Poderá haver circunstâncias em que a constituição como arguído coloca questões de natureza, dificuldades de natureza política à manutenção num determinado cargo, estou a falar totalmente em abstrato, poderá haver outras circunstâncias em que não. Eu uma vez, já aqui há bastante tempo, e isto vincula-me apenas a mim, escrevi que designadamente havia três questões que era preciso responder. Se o próprio perceber se tem condições ou não, a confiança do seu...
hierárquica.
De quem, hierárquica, enfim, não é bem hierarquia, mas de quem o convidou, e também os contornos exatos da questão. E, portanto, acho que se a pergunta é, em abstrato, uma pessoa que é constituída arguida deve ser do governo, a minha resposta é... Em abstrato, não. Não automaticamente. Se pode haver situações em que a Constituição, como arguída, em função destas três perguntas e destes descontornos, deva levar à saída, em alguns casos, sim. Lamento não poder ser mais... E estou a falar no plano político, no nome constitucional, eu sei qual é a solução constitucional e que não é essa. Agora, o automatismo, acho que não devemos ir por aí.
É porque temos também o caso do próprio Primeiro-Ministro, porque que está envolvido no caso da construção da casa que tem em Espinho. Quer dizer, isso a prazo, se o Primeiro-Ministro, ou mesmo nas circunstâncias em que está, se for constituído arguido, isso pode fragilizar de alguma maneira a ação do governo?
Vamos lá ver. A Constituição como arguido, qualquer pessoa, como de um político, de uma pessoa no espaço público, de uma figura pública como arguido, infelizmente... Sou jurista, portanto digo infelizmente, tem sempre algum efeito de fragilização. pela percepção pública que cria e para a qual também contribuem muitas coisas. Se essa fragilização, só por si, deve determinar a saída do cargo, eu isso acho que não. Pronto, acho que não, em abstrato. Porque isso teria de tirar uma ilação da Constituição como arguido. Isto vale, enfim, eu peço mesmo que isto vale como princípio geral e não nem para A, nem para B, nem para C. Pode haver, contudo, casos em que as características concretas que rodeiam a situação fragilizem a tal ponto que a questão se possa colocar, mas em abstrato
até a percepção
não.
Pública
a percepção pode... pública, a perspectiva do próprio sobre as condições que tem para continuar no cargo, há várias coisas que devem contar. Portanto, um ponto é a confiança de quem está, no caso de ser, enfim, portanto, no fundo a minha resposta continuaria a ser esta: em abstrato não impede, não deve ter essa consequência automática. Em concreto, em função dos casos concretos, da gravidade, da percepção pública, pode criar fragilidades ao desenvolvimento de um cargo. Isso parece-me que é verdade, quer dizer, é um facto que pode criar.
Até que ponto é que acredita que esta legislatura vai até ao fim, como acredita a AD?
Não sei se eles acreditam mesmo. Obviamente que uma legislatura em que o partido que governa, a coligação que governa tem mais dois deputados do que o maior partido da oposição, o maior partido da coligação tem o mesmo número de deputados que o partido da maior partido da oposição, que um partido cuja... estou a falar do Chega, que um partido que é muito imprevisível e que se rege por um tipo de comportamento muito imprevisível e nem sempre, acho eu, pelos melhores motivos, tem 50 deputados. Bom, tudo isto é um bocadinho uma tempestade perfeita que, não o digo por ser líder parlamentar do maior partido da oposição, qualquer analista olha para isto e diz, bom, não é propriamente a legislatura candidata para fazer os 4 anos e meio, convenhamos. É verdade que pelo meio tem uma eleição presidencial, o que obviamente cria aquelas limitações constitucionais
um
que
ano,
nós conhecemos.
Não
é de um ano, é de 6 meses.
Depois mais seis.
Pronto, é uma situação... O Presidente da República não está impossibilitado de dissolver nos 6 meses seguintes a ser eleito. Só está impossibilitado de dissolver nos 6 meses anteriores a ser eleito.
Exatamente.
Atenção. Portanto, e aí também já não estará a Assembleia nos seus primeiros 6 meses.
Estará nesses 6 meses, são 6 meses.
Mas pronto,
primavera, verão, não temos
chegar,
ali nenhum orçamento.
Ok,
não é?
Exato. Mas pronto, tem essa circunstância, mas ainda assim, repito, com aquele circunstancialismo todos que eu dei, não estou sequer a falar como, repito, como militante do Partido Socialista e líder parlamentar estou a falar, não será. Mas também é verdade que nós tivemos no Partido Socialista numa maioria absoluta que, por razões totalmente exógenas à política, também não chegou ao fim. Portanto, eu diria o seguinte: eu acho que esta legislatura será difícil chegar ao fim. Uma coisa também digo com verdade: será mais difícil chegar ao fim se esta política de não abertura continuar, mas enfim, veremos.
Está assim terminado este Hora da Verdade com Alexandra Leitão, a líder parlamentar do Partido Socialista. É também membro do Secretariado Nacional do PS, faz parte do Núcleo Duro do Partido Socialista. Este programa teve a ajuda técnica de Miguel Marchão, também a ajuda para a gravação vídeo de Marta Michão. Regressamos na próxima semana.